Ok, bem-vindos e bem-vindas aqui da mesa também. Espero que vocês nos podem ouvir bem. Eu vou falar em português, além de não ser brasileiro, mas eu quero facilitar um pouco a comunicação aqui na mesa e ajudar também para vocês de não ter que tirar os fones e botar de novo. O objetivo dessa primeira sessão da Mesa Redonda é sempre tipo, ter uma atualização do que aconteceu no Brasil, porque a gente tem aqui pessoas que trabalham no dia a dia com o Brasil, são brasileiros, e tem pessoas que são interessadas, novos, que nem falam português, então o nível é bem diferente e a gente quer aproveitar essa oportunidade hoje para nos atualizar um pouquinho de que é o que aconteceu lá no Brasil, o que está acontecendo, na verdade. Só lembrando, do ano passado a gente esteve aqui, também em novembro, as eleições recém passaram. Você está sorrindo. Esse dia não foi para sorrir muito, mas no 1º de janeiro, o Bolsonaro tomou posse e nós estamos acompanhando os desenvolvimentos deste aqui, desta Alemanha, da maior maneira possível. Eu tive a oportunidade de estar no Brasil em agosto, em setembro, visitei alguns projetos, estive em Montes Claros, na Unimonte, no encontro dos povos e comunidades tradicionais. E eu tive algumas atualizações, alguns conhecimentos, recebi alguns conhecimentos nesses 2 meses. Mas, obviamente, quero aproveitar a oportunidade hoje de ter a Letícia e a Leninha aqui na mesa. Talvez começamos diretamente com o primeiro, com uma novidade mais recente de hoje mesmo, que é uma decisão de uma corte, o STF, que eu nasci hoje, eu amanheci hoje com a notícia, Lula vai ser solto hoje, né? Lula livre, hoje vai acontecer. Talvez já vamos aproveitar a oportunidade de ter uma deputada do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, mas que está bem atualizado do que aconteceu. Leninha, talvez nos explica primeiro. Claro, Lula foi preso em um processo bem questionável, mas agora ele está preso faz 1 ano e meio. Mas o que mudou hoje? Que decisão tive ontem no STF? Não tem que acercar tanto.
Não. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui, rever muitos amigos. Já estive em outros eventos. Desde o mês passado que o Supremo Tribunal Federal, todo mundo acompanha com a votação sobre condenação em segunda instância no Brasil. Prisão. Condenação, prisão em segunda instância. Ontem no Brasil, com uma votação muito apertada, né? Muito apertada. O Toffoli, que é o presidente da corte, deu um voto favorável, né? Para nós, que acreditamos na inocência do Lula, para nós que temos certeza que a prisão é uma prisão política. Hoje, o Brasil está fazendo uma série de manifestações, mas eu recebi, porque os advogados do Lula já entraram com um pedido de soltura imediata. Agora o juiz tem que despachar. Eu recebi um comunicado da presidente, a Gleice, a presidente do PT a nível nacional. Ela disse o seguinte: em contato com o presidente Lula, seguimos esperando a decisão da vara de execuções penais sobre o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente está tranquilo. E se sua liberação acontecer hoje, como todos esperamos, ele visitará a vigília Lula Livre, que está lá em Curitiba. Depois passará por São Paulo, onde encontrará amigos e a militância. Amanhã, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Vamos seguir tranquilos, como está o presidente, e evitar as provocações que podem vir do clima de ódio e do extremismo da direita, que não está satisfeito com a decisão do Supremo, vem se manifestando em redes sociais, no sentido de reduzir o Supremo, né, segundo eles, ao lugar onde não quer apurar a corrupção, aos corruptos, etc. Nós não devemos estragar este momento de alegria de uma etapa vencida na busca da defesa da democracia e da justiça para Lula. Seguimos nesta caminhada pela liberdade plena de Lula, com a anulação das sentenças injustas contra ele. Lula livre. Lula livre.
Então, eu queria começar com isso, porque é um tema bem importante. Eu lembro, em abril, a gente estava no encontro dos amigos do MST em Europa, em Paris, a gente estava, e uma da pauta principal foi a prisão do Lula e que ele tem que ser solto. Então, hoje, eu acho que vamos ver como vai se desenvolver a situação esse fim de semana, e espero que a gente não torça o cachaça aqui para nada, e a gente vai aproveitar e festejar a solta de Lula. Vamos ver. Mas quando eu estive no Brasil esse ano, tive muitas notícias, muitos debates sobre os fogos na Amazonas. E, Letícia, você morou também lá em Pará, trabalhou com a FASE muito também com o Amazonas. Eu estive em Bahia e em Pernambuco e estive andando de táxi, de Uber, falando com as pessoas, e as pessoas falaram: ah, não, mas essas queimadas acontecem cada ano. Agora, o problema agora não são as queimadas, é a nossa imagem no exterior. Talvez você pode ordenar um pouco esses comentários com o que você percebeu nesse ano. Foi um desenvolvimento bem diferente ou foi desse jeito? Foi algumas queimadas mais, e como você avalia esse comentário?
Bom, primeiro eu queria dar boa noite para todos. Também agradecer o convite e falar que é um prazer muito grande estar com vocês do Cobra esse ano, que acho que foi um ano muito difícil, né, para todos nós brasileiros e brasileiras. E a Alemanha, acho que tem uma história importante, né, conosco, uma história bonita de solidariedade durante muitos anos. Então, acho que é bastante significativo a gente ir chegando ao fim do ano e poder estar aqui com vocês para estar partilhando avaliações e também pensar como seguir juntos. Então, eu fiquei bastante feliz quando vim para cá esse ano. Bom, sobre a questão das queimadas, né, eu imagino que esse comentário que você ouviu só pode ser...
Não precisa ser muito perto, vai ficar bem.
Ele tenha sido antes da fumaça chegar em São Paulo, né? Porque nunca a fumaça chegou em São Paulo. Então, mas, de qualquer forma, por mais que as queimadas, né, e o desmatamento seja algo recorrente na Amazônia, né, quer dizer, mas a gente já vinha há bastante tempo, né, desde de 2004, tendo bastante quedas no desmatamento e, consequentemente, as queimadas, porque as queimadas elas estão diretamente relacionadas ao desmatamento na Amazônia, né? Quer dizer, ela é consequência do desmatamento. Na verdade, a queimada ela ocorre em função da abertura de área, né? De você queimar a floresta para abrir área ou para você esconder grilagem, né? Ou para abertura de pasto. E, muitas vezes, também são pequenos desmatamentos que vão sendo feitos aos poucos e que também vai tornando a floresta mais ralhada, mais fragmentada, e torna ela mais suscetível à queimada, né? A queimada ilegal, né? Essa causada pela ação humana. E era visível, né, desde o início do ano, o quanto que o desmatamento estava aumentando na Amazônia. Quer dizer, o desmatamento ele já vem aumentando desde de 2014, né, de 2013, mas de 2014, 2015, fundamentalmente, vem acelerando bastante o desmatamento, né? E esse ano, acho que quem teve oportunidade de andar por diferentes, ou se alguém teve, enfim, mas quem teve oportunidade de andar pela região, pôde observar, não precisava nem de dados científicos para você ver o quanto que o desmatamento estava crescendo na região, né? Quem pôde andar por Santarém, quem pôde andar pela Transamazônica, por Altamira, que são as regiões que a gente costuma andar mais, era visível o quanto que o desmatamento vinha aumentando. E, concretamente, quando foi em junho, né, já teve um alerta muito grave, né, você teve que o INPE deu, mas ele, na verdade, já vinha dando alertas, né, de, como a gente diria lá no Brasil, que o gato subiu no telhado. Né? E, quando foi em junho, a gente teve um dado de um crescimento em relação ao ano anterior de 278% a mais de desmatamento em junho do que em 2018. Né? Quando foi em agosto, esse número já era de 321% a mais de desmatamento do que no mesmo ano, em agosto, né, em 2018. Então, quer dizer, não é à toa que a gente inaugura agosto com essas queimadas e queimadas criminosas, e também em função do desmonte todo que você tem do aparato do Estado, né, de fiscalização, controle, quer dizer, já são 30% a menos de multas aplicadas, fora todas as declarações que o Salles dá, que Bolsonaro dá, é uma autorização ao ponto de que um grupo de fazendeiros se sente autorizado, né, atacar fogo na BR-163, né, uma região muito dominada pela perspectiva de fazendeiros. O Bolsonaro, Thomas, esteve, né, em 2018 lá na região, também pode contar como é que foi. Então, quer dizer, tem uma coisa que o Rio de Janeiro, o Sudeste, conhece pouco o Norte, né? Como assim conhece pouco o Sudeste, né? Então, na verdade, o próprio Brasil, às vezes, não conhece o Brasil, né? Então, talvez, infelizmente, a fumaça tem que chegar em São Paulo, né, para que se chame a atenção do que está acontecendo na Amazônia, né?
Talvez como em 2015, quando a água ficou escassez no Rio de Janeiro, também em São Paulo, as grandes bacias faltavam de água e todo mundo prestou atenção aos rios boantes, etc. Vamos ficar um pouco mais na Amazônia. Outro ponto que também tem muito a ver com a Alemanha foi a ruptura com o Fundo Amazônia. Ou seja, a Noruega é o maior fundador do Fundo Amazonas, mas a Alemanha apoia também. E, quando eu estive lá, tive essas notícias que o fundo vai quebrar, não vai apoiar mais por essas datas, porque a floresta está desmatando. Que impacto isso tem na Amazonas? Eu estive no Pará agora. Muitos aqui não sabem como o Fundo Amazonas funciona. Você trabalha com a FASE. A FASE realmente trabalha também com o Fundo Amazonas, ou como que esses recursos chegam lá na região?
Então, primeiro que o Fundo Amazônia vai acabar, pode ser que ele acabe porque o desmatamento está crescendo. Mas antes do Fundo Amazônia acabar porque o desmatamento está crescendo, ele vai acabar por causa do Salles, por causa do ministro do Meio Ambiente. Né? Quer dizer, desde de janeiro não é aprovado nem tramitado nenhum projeto dentro do Fundo Amazônia. Você tem projetos importantíssimos sendo negociados lá, como o projeto para os indígenas, para a COIAB, que vai ser gestado pela SESI. Né? Esse está completamente paralisado, assim também como o do ISA. Né? Quer dizer, uma série de projetos importantes que estão paralisados desde janeiro, nada atravessa lá, e o acho que, né, o Salles fez uma série de acusações de falta de transparência, de corrupção e tal, mas qualquer pessoa aqui na sala agora que quiser acessar o site do Fundo Amazônia vai ter acesso a todos os contratos, projetos, resultados, indicadores, quanto foi o mapa, onde está, enfim. É altamente auditado e tudo, e, obviamente, que ele sabe perfeitamente disso. Afora isso, o Salles, ele fez... Primeiro, o Bolsonaro, né, fez um decreto, que é o decreto 9559, que acabou, extinguiu todo o sistema de governança, participação e controle social do Brasil. E, junto dele, o COFA, que é o Conselho Orientador do Fundo Amazônia, e também a CONARED, que é o Conselho Nacional de Rede. São os dois espaços de governança. E, depois disso, o Salles, então, propôs que os recursos do Fundo Amazônia fossem destinados para indenizar sojeiros, pecuaristas, latifundiários, que, no meu ponto de vista, ocupam terras indígenas, unidades de conservação. Quer dizer, mas isso é um absurdo. Né? Em função disso, a Noruega e a Alemanha então também bloquearam os recursos. Né? Bom, a FASE, você tem uma diversidade grande de entidades que recebem recursos do Fundo Amazônia. Né? Então, você tem tanto entidades da sociedade civil como universidades e como órgãos públicos. Mais da metade do recurso vai para órgãos públicos, inclusive o Corpo de Bombeiro, muitos recursos para a área de fiscalização e tal. Então, tudo que está acontecendo é também, né, função de cortes e tal. E no caso da FASE, a gente já recebeu recurso desde 2011, a gente teve um primeiro projeto que se encerrou em 2018, e ele era para um fundo que a FASE tem, que é o fundo DEMA, na verdade, que não é um fundo que a FASE faz a gestão coletiva, que é um projeto coletivo, a gente faz a gestão dele. É um fundo voltado para associações, cooperativas, grupos, nessa região, né, do Pará, que é o oeste do Pará, BR-163, Transamazônica, que é exatamente o coração das queimadas. Então, esse é um. E o outro é a ação direta da FASE na região de Santarém e do Baixo Tocantins, que é a região de Abaetetuba, que é onde a minha colega... Jaqueline trabalha, né, e onde a gente trabalha então com populações quilombolas, extrativistas, agricultores familiares, né, e tem um foco para jovens e mulheres e tal, que na verdade hoje em dia mulheres e jovens são os mais abertos, né? Leninha também deve ter essa experiência, né? São os mais abertos para pensar em alternativas, em novidades, enfim. Então é isso. Então, é, na verdade, um projeto basicamente voltado para povos e populações tradicionais que estão com seus territórios ameaçados.
Depois dessa notícia que os fundos vão ser bloqueados, tive uma iniciativa dos estados do norte, da região Amazonas, de tipo passar os recursos diretamente para os governos do estado e não negociar mais com o governo federal. Colinha, você é deputada estadual agora. Se a gente está pensando em um futuro de cooperação, você acha que isso poderia ser uma opção? Tipo, tem possibilidade de fortalecer esses laços mais em um nível mais embaixo do federal para fortalecer a cooperação, ou aí não tem jeito?
É fundamental que a gente compreenda que o governo não só adotou, né, um discurso de que a agenda ambiental no Brasil tem um viés ideológico, mas também as suas ações refletem isso, né? O presidente Bolsonaro, desde o início, colocou isso. A agenda ambiental brasileira, principalmente a região amazônica, ela está alinhada a uma questão ideológica e de alguns grupos, inclusive do Brasil e fora dele, né? Do ponto de vista da geopolítica, nós temos alguns estados, né, que repetem e vão ser repetidores da política do Bolsonaro. Por exemplo, no Brasil, depois das eleições, a região do semiárido brasileiro, o Nordeste brasileiro, junto com a parte de Minas Gerais, foram os estados em que Bolsonaro não ganhou as eleições. Então, nesses estados, há mais resistência por parte desses governadores contra a política que o Bolsonaro quer implementar. É um problema dos conflitos que há na federação, né? De um lado, o governo federal com a política e alguns estados, governadores que se opõem ao governo Bolsonaro. No caso da Amazônia, a conformação lá é, tem muitos governadores, inclusive lá do PSL, do mesmo partido do Bolsonaro, que com certeza não só dialogam, mas praticam a política do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Maranhão, que o governo não é do PSL, é do partido de esquerda, o PCdoB, né, o governo do Maranhão, é, o governador é de outro partido, ali não há ambiente para diálogo, nem para concertação da política, nem ambiente nenhum. Então, o que eu vejo é que os estados não conseguem, aqueles estados que são oposição ao governo Bolsonaro, não têm um ambiente favorável para se construir nada. Não há diálogo, não há política, pelo contrário, há uma dificuldade para que esses governadores eles consigam fazer, né, uma boa gestão dos seus estados. No nosso caso de Minas Gerais, por exemplo, o governador também é um aliado do presidente Bolsonaro. Então, nós também sofremos no sentido de resistir na Assembleia, no Parlamento. Eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento em Minas Gerais. Tem a Andréa de Jesus que está aqui, é co-presidente, é do PSOL. Então, nós, duas mulheres negras, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa em Minas Gerais, conseguem ocupar uma cadeira. Então, a gente já tem toda uma trajetória ligada às lutas populares, à agenda socioambiental, questão das mulheres, das minorias, de todos os temas que nós trabalhamos, mas ocupando um lugar onde nós não somos bem-vindas, porque estamos lá na resistência junto com outros parlamentares. E a agenda socioambiental em Minas Gerais, que não é o fogo, né, a lama das barragens, da mineração, que também deve ser pauta do nosso encontro aqui, são questões que estão relacionadas com a política do governo brasileiro. Então, nos estados, nós sofremos também essa ação da política de um governo que vê não só a agenda ambiental como algo ideológico, mas também que faz ações para destruir tudo o que foi construído pelos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, vazanteiros, ribeirinhos, tudo o que foi construído em termos de proteção, os guardiões da sociobiodiversidade sendo ameaçados, assassinados, criminalizados. Então, nós estamos, além da resistência, é no sentido de proteger também as vidas que encontram-se na defesa dos territórios e da biodiversidade no Brasil.
Antes que... Ou seja, você não é a primeira vez agora na Mesa Redonda, você já conhece o evento. E antes você não esteve deputada ainda, você participou como representante do CAA. E talvez isso dá também uma oportunidade para você de comentar um pouco como esses guardiões, essas organizações sociais estão sofrendo sobre baixo desse novo governo. Eu particularmente tive, às vezes, não medo, mas uma sensação bizarra quando as pessoas me perguntaram, né? Aí branco andando de Uber, falando português, obviamente que não é brasileiro, o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando para uma ONG. Ah, é mesmo? E aí como essa sensação que a gente não sabe se eles estão pensando, ah, será esse um dos internacionalistas que está tentando de subordinar nossa soberania nacional, que desses ONGs que estão queimando o Amazonas, esse negócio. Como é a situação para essas organizações sociais que ainda estão lutando, estão na luta, mas estão sofrendo tanto as repercussões, as problemas financeiros com os programas que estão caindo, mas também essa ideologia, essa guerra da ideologia, né? Porque hoje, o nosso tema hoje é ideologia e realidade também aqui desse pódio.
Eu creio que, em outras oportunidades que eu estive aqui, o contexto era bastante favorável. Vamos dizer que pulamos do céu para dizer para o inferno, no sentido da política pública no Brasil. Né? Estávamos num momento em ascensão de distribuição de renda, rever o orçamento nacional para fazer programas sociais. Era um contexto muito diferente do que a gente muito rapidamente vem sentindo no Brasil, né? Mais do que dados e números, porque vocês acompanham bem a situação, é o clima, a subjetividade do que a gente vive, né? Como você esteve há alguns dias, mas o que a gente vive no dia a dia com relação às organizações. Eu fui da Cáritas do Brasil, fui diretora da Cáritas Brasileira, do CAA, que era uma organização também apoiada por Pão para o Mundo, Misério, a REX, e também da articulação do Semiárido no Brasil, com ação forte sobre o programa de água, trabalhando com captação de água de chuva em comunidades rurais. Então, para chegar no parlamento, teve toda uma trajetória com retaguarda nessas lutas e nessas organizações da qual eu fiz parte, inclusive também junto com Letícia, do núcleo executivo da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia. Eu também participei do núcleo, né? Nós falando que a gente já compartilhou vários espaços com Letícia. E eu creio que não importa que lugar do Brasil, importa que todo lugar no Brasil, nós das organizações, né, que mesmo não estando no dia a dia, mas apoiando essas organizações, a gente sente que há esse clima de destruição dessas organizações. Não é só uma luta ideológica de partido. O que o governo, o que o governo adotou como inimigos também são as organizações que lidam com a questão ambiental, como eu já disse, por conta do viés ideológico. Acham que quem, da mesma forma que quem luta pelo ambiente está contra o desenvolvimento, contra o progresso, é muita terra para pouco índio, é muita floresta para um país só. Então, é um discurso muito parecido em qualquer lugar. Então, quando fala que, e a gente está lembrando que tem uma comitiva indígena aqui na Europa, né, fazendo um trabalho, né, nem uma gota de sangue a menos, por conta da pressão que eles sofreram, foram os primeiros a sofrer essa perseguição desse novo governo, foram os índios, mas, paulatinamente, a gente viu isso afetando outros povos e comunidades tradicionais. Então, a luta por terra e território. Então, essas organizações que trabalham com esses direitos, elas estão, do ponto de vista, por exemplo, que a gente tinha muitos convênios com o governo federal, cortaram-se todos os convênios. Não existe nenhuma organização no Brasil com convênio com nenhum governo, nem o governo federal, nem o governo do estado. Põe o efeito em cadeia, romperam-se os contratos, deixaram de pagar alguns contratos, inclusive já executados. Muitas organizações nossas fizeram depoimento de que prestaram serviços e, quando mudou o governo, teve o golpe contra a Dilma, entrou o governo Temer, esses convênios não foram pagos. Depois que entrou o governo Bolsonaro, agora é um processo de perseguição, inclusive, a prestações de contas, a querer buscar coisas, como foi no Fundo Amazônico, achar que não tem transparência, que não há prestação de contas. Assim também é a relação com as organizações. Então, a gente está sofrendo com o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, nas organizações, para, inclusive, identificar qualquer erro que teve ou qualquer questões pequenas e simples para poder inviabilizar aquela organização. Nós temos, inclusive, receio de que, em alguns espaços, a gente já ouviu que o governo vai dificultar ao máximo a entrada de recursos para as organizações que atuam, seja no campo socioambiental, dos direitos humanos ou qualquer outro campo que tenha relacionado a lutas. Então, nós estamos, no primeiro ano, né, desse governo, entendendo que esse ciclo que se iniciou em janeiro pode trazer muito mais dificuldades para essas organizações um pouco para frente, porque todas as ONGs são classificadas como ONGs da esquerda, são classificadas... os inimigos internos são essas organizações. E aí é esse o desafio que a gente tem com o povo no Brasil, né, de os que são aliados do trabalho conseguem fazer a nossa defesa, né, estar junto. Mas tem uma grande mídia, né, uma comunicação, os fake news, que da noite para o dia coloca a organização como aquela organização que é ladra, que desvia dinheiro, que ganha muito dinheiro, que não faz nada, que não apresenta resultados. Então, a gente tem várias organizações que também, no meio da mídia, é classificada, né, a partir dos fake news, como organizações que estão para desviar recursos inclusive os recursos que recebem de fora do país. Então, um momento extremamente difícil para as organizações que vêm tendo redução dos seus quadros, cada vez menos gente e, é lógico, cada vez uma demanda maior para a ação dessas organizações. Então, um momento de muito desmatamento, a questão da mineração, das monoculturas, né, do agronegócio que financia as campanhas eleitorais, financia as parlamentares e que agora eles estão sentindo encorajados a fazer o que querem. Não existe essa coisa de direito humano, não existe isso de defesa para essas instituições. Um momento completamente difícil para todos.
Eu fui várias vezes perguntado quais são as preocupações maiores da juventude aqui na Alemanha. Eu estive visitando projetos das escolas em Bahia, por exemplo. E aí eu contei um pouco dos movimentos da Greta Thunberg, Fridays for Future, Sexta-feira para o Futuro. Tal, né? Você já comentou que a juventude está aí muito afim para viver as alternativas. Eu tentei de participar de uma manifestação do Sexta-feira para o Futuro em Brasília e tive alguns contatos em São Paulo. Claro, a situação no Brasil é bem diferente que aqui, né? As demandas são diferentes, mas talvez você pode nos comentar um pouquinho como esse movimento aconteceu no Brasil, aconteceu de uma maneira diferente, ou quais são as pautas principais agora da juventude?
Então, eu acho que nós avaliamos lá no Brasil que os principais sujeitos da resistência nesse momento têm sido os povos indígenas, né? Povos e populações tradicionais que desde de janeiro já se colocaram, né, em luta, né, no ATL, que é o Acampamento Terra Livre, né? Depois as mulheres, né, que realizaram uma grande marcha das Margaridas, completamente autofinanciada, através de bingo, dominó, e, enfim, sorteio, gincana. E que se juntaram, né, à Marcha das Mulheres Indígenas. Os indígenas, as mulheres e o outro grupo de resistência, sujeitos da resistência, são os jovens, né? E, na verdade, o que foi muito significativo no Brasil em termos de manifestação juvenil foi o chamado tsunami da educação. Eu acho que eles se envolveram bem mais, vamos dizer, nesse tema, no tema ambiental também, no tema climático, mas, em termos desse contexto, né, as maiores manifestações que nós tivemos no Brasil, é pena que elas têm muito pouca visibilidade, né, mas de contestação ao governo Bolsonaro foi a manifestação dos jovens, né, e em defesa da educação. Né? E foi um momento muito bonito, porque, na verdade, se somaram também os pais, né? E eram não só estudantes universitários, mas tinham também estudantes secundaristas, tinham também crianças, né? Assim, estudantes também de escolas públicas, de escolas federais, escolas estaduais, escolas privadas, que, nesse dia do tsunami da educação, eles tomaram todas as ruas. Eu acho que eu fico até meio arrepiada, porque foi manifestações desde de manhã, onde essas crianças, jovens, adolescentes, foram saindo juntos, né, dos colégios. Um colégio ia encontrando com outro, e eles se juntaram com seus professores, fizeram aulas públicas. Né? Foi assim, um dia inteiro de manifestações que foi crescendo, 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 até chegar na Candelária. Né? E, bom, porque eu estou no Rio, né? Mas foi assim no Brasil todo. Né? E eu, quando estava na Candelária, eu vi assim, a turma da química, né, chegando. Daqui a pouco era a turma da história, da UFPA, da UFRJ. E era assim, então eram os cursos inteiros chegando. Era muito emocionante, muito emocionante. E foi porque, enfim, né, a gente tinha aquele primeiro ministro, né, da educação, que fez um corte brutal na educação, Né? E, na verdade, depois disso, continuou sendo feito, e tinha ainda toda aquela ameaça também de você não escolher, né, botar, militarizar a universidade com reitores. Né? Você tem toda essa coisa da política das cotas, você já tem muitos programas de educação que acabaram, como o Pronero, da reforma agrária, você tem muitos programas de pós-graduação, de graduação voltados para povos e populações tradicionais, populações negras, e etc. Né? Quer dizer, e isso, na verdade, eu acho que se mostrou uma das coisas mais potentes, efetivamente, né? Você, de fato, ter ampliado, né? Ainda falta muito, né? Ampliou, ainda falta muito para ampliar, né? O acesso à educação, né? Para um país que tem a quantidade que tem de analfabetos, de uma grande dificuldade de acesso à educação. A educação é um valor realmente muito... Eu acho que, talvez, pela primeira vez na minha vida, eu tive assim, eu pude ver concretamente o valor que, de fato, é a educação para o Brasil, assim, de forma muito, muito intensa, né? E o quanto... aquilo foi muito vivido por aqueles jovens. E eu acho que também é por isso que você... Se você tem o MBL, quer dizer, não tem só o MBL no Brasil, acho que foi muito bom ver isso, né? Não tem só o MBL, você tem esse tsunami da educação, que foi lindo, mas, infelizmente, foi pouco divulgado, e 15 dias depois, novamente, os jovens vieram, né? Então, na verdade, eu penso que hoje eles estão bastante envolvidos na pauta ambiental, né? Mas eu vejo que também tem outros temas que talvez sejam mais importantes para ele, a própria educação, né? Mas também temas como o tema identitário, né? Isso também eu vejo que eles são, os jovens são muito mobilizados pelo tema identitário, acho que não só em função das cotas, mas esse tema da diversidade tem um valor bastante grande, né? Seja a diversidade racial, étnica, mas também, né, de orientação sexual. Eu vejo que esses são todos questões que se tornaram muito importantes para essa geração. Eu vejo também, porque eu sou mãe, né, sou mãe de um adolescente e uma jovem, né, e eu vejo como que eles lidam de forma muito diferente, né, hoje em dia com isso. E o tema também da comunicação e da cultura. Né? Enfim, eu vejo aí que tem vindo aí uma juventude bastante, bastante criativa, e eu tenho a impressão que vai ser por aí que a gente vai construir a resistência no Brasil.
Na última mesa redonda, a gente estava analisando também, pensando como que vai acontecer com esse governo, né? E o Bolsonaro fez muito esforço de fazer-nos acreditar que é um burro, que não é super incompetente, que não vai realmente fazer muita coisa porque não sabe como fazer. A gente aprendeu que ele está muito... tem ministros que são bem rápidos em cortar programas, em basicamente frear instituições, programas, acabar com conselhos, etc. Mas como é que é a capacidade dele de realmente passar leis, construir novas coisas... que também pode ser ruins, mas como ele consegue ter as maiorias para as propostas que ele jogou para frente, ou seja, a reforma da Previdência, que já está vindo antes do... reforma trabalhista, que já está vindo antes do Temer já, ou agora o mega leilão do pressão que estava acontecendo, talvez vocês não pode dar um resumo desse ano já quase, concluindo, nesse tema mais... como fazer leis, construir maiorias no parlamento.
Bom, junto com a eleição do Bolsonaro, a gente teve no Congresso Nacional e na maioria dos parlamentos, na maioria dos estados, a eleição de muitos militares. Falou do militarismo no governo, é algo sério que afeta a democracia no Brasil. Nós estamos falando de um governo que tem os cargos estratégicos militares. Nós estamos falando de um governo que elegeu muitos militares pelos estados afora, e o segundo maior partido eleito no Congresso Nacional foi o PSL. É lógico que com a onda Bolsonaro elegeu esse monte de parlamentar e cria-se, como a gente fala, os blocos, né, de apoio ao governo. É, o PT, mesmo elegendo o maior número de deputados federais, e lá na Assembleia em Minas também nós somos a maior bancada, mas não fazemos o maior bloco porque nós temos poucos aliados. Assim como a nível federal e também no Congresso Nacional, há poucos aliados mais à esquerda. E a gente, o teste, na nossa avaliação, das primeiras movimentos de Bolsonaro no Congresso, inclusive a eleição do presidente do Congresso, a eleição no Senado, mostrou que, neste momento, essas forças aglutinando em torno de um projeto de país que a gente imagina que estava submergido. Né? Nós estamos falando que essa eleição revelou um país, além de racista, homofóbico, um país muito mais desigual, um país que politicamente também se revelou no momento de tratar temas caros para a sociedade brasileira, como a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, como a venda do nosso patrimônio, as privatizações, a Eletrobras, o pré-sal, o leilão, que não teve o resultado esperado por eles, mas já colocando em pauta um projeto econômico para o Brasil. O Paulo Guedes, que é o grande economista, apresentou nessa semana um novo pacote econômico. Um pacote em que ele desaparece com mais de 1.000 municípios, que são os pequenos municípios, onde eles foram desmembrados, e agora esse novo pacote pretende colocar esses municípios junto com outros, desaparecer muitos municípios. Um pacote econômico em que nós estamos falando de redução, né, de fato, dos programas, já estão reduzidos os programas sociais, e, com certeza, o que está previsto nos orçamentos, não só nos estados, mas também a nível de Brasil, são cortes significativos para o próximo período. Nós demos uma olhada no orçamento para 2020, no Brasil e em Minas Gerais, impressionante como desaparecem quase todos os programas sociais dentro do orçamento do governo. Então, o que nós estamos dizendo é que esse discurso, inclusive, que a mídia vende para a sociedade, muitos dos nossos, inclusive, votaram no Bolsonaro, dos nossos, que eu digo, das pessoas que são foram incluídas nos programas sociais, muitos dos nossos votaram naquela onda de que ia ser melhor tirar o PT do antipetismo, da esquerda, do comunismo, né, no Brasil. Quer dizer, uma série de discursos na mídia que convenceram as pessoas de que o projeto que eles tinham era melhor para o país. Então, eu penso, né, que Letícia falou da educação e da cultura. Nós estamos falando de educação que agora também quer ser militarizada. A gente teve um exemplo lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Duvivier, um escritor mais à esquerda, e uma professora fez uma prova com o texto dele. Mas Bolsonaro mandou filmar professores, mandou filmar e gravar se eles estivessem dando aulas mais à esquerda, mais ideológica. Isso foi desde, né, cantar o hino nacional todos os dias. Então, a interferência na educação, desde o primeiro momento, foi grande, não só nas universidades. E a prova foi cancelada, porque os pais falaram que era para cancelar a prova. E semana passada teve uma manifestação da juventude da escola lá em Belo Horizonte com a presença do escritor. Porque nós estamos... A cultura é a mesma coisa. Os editais, se tiver filmes LGBTQI+, se tiver filmes que tratam da desigualdade, mais ideológico, também não pode ter apoio do governo para filmes, para parte cultural, para eventos. Então, em todos os setores está espalhado essa onda mais militar, cívica, né, de um governo que está cheio de militares em todos os espaços e tem muitos pares, né, nas forças do Congresso e nos parlamentos pelos estados. Então, o que nós estamos falando é que uma narrativa apoiada pela mídia, com o judiciário recuado, sem cumprir o papel que deveria cumprir, e com a grande massa de pessoas que votaram, né, e que estão espalhadas pelo país afora, nós estamos falando que nós temos que voltar para o trabalho de base, fazer o trabalho novamente. E, mesmo assim, as coisas que o Bolsonaro está fazendo, que afeta diretamente essas pessoas, para a gente é um fator positivo no sentido de que vamos sacrificar, sim, os mais pobres, a fome voltando, as pessoas perdendo seus direitos, mas podemos criar uma nova onda de colocar que este governo que está aí, tirando tudo isso, né, do orçamento, que trata das pessoas, É um governo que não merece ficar por muito tempo. Quer dizer, é uma leitura que a gente tem feito de um governo que atenta contra a vida das pessoas mais pobres, cortando do orçamento, e que é preciso a gente também estar perto desse povo mais pobre para poder fazer a leitura política para 2020. O ano que vem tem eleições no Brasil, nos municípios. Se esse projeto ganha força nas eleições de 2020, com muitos prefeitos, vereadores, aí é um sinal de que a gente vai viver um ciclo mais longo do que a gente está imaginando. Então, nossa referência, nosso parâmetro, do ponto de vista da correlação de força política no Brasil, será as eleições do ano que vem. Esse partido do Bolsonaro entrou em crise agora, uma crise interna, de briga entre eles, mas a gente sabe que há uma onda do bolsonarismo que é maior do que o partido. O bolsonarismo é maior do que o PSL.
O PSL quase não existiu antes. Ou seja, tive um deputado, né, na eleição, uma mudança bastante, muito grande. Na última pergunta que eu quero fazer, talvez para vocês dois, e depois já abrir para o público fazer perguntas também, sobre um tema que também foi bastante debatido quando eu estive no Brasil, esse tratado do Mercosul, um tratado de livre comércio entre a União Europeia e os Estados da América do Sul, que fazem parte do Mercosul, que ainda fazem parte, né, aí está tudo em movimento. A gente teve um debate na sede do Partido Verde em Berlim, que o Thomas estava moderando, com um representante das indústrias alemãs, que ele afirmou falando que as empresas alemãs ou europeias vão exportar também os valores europeus para o Brasil. E não pude resistir em perguntar como que ele acha que os valores seriam exportados com agrotóxicos que são proibidos na Europa, seriam libertados no Brasil. Mas
TÜV-SÜD, que deu lá em Brumadinho um relatório
de... o TÜV-SÜD, é a mesma coisa. Os valores alemães, depois comentei privado com ele também um pouco dos valores da Volkswagen durante a ditadura. Mas, enfim... Falando um pouco desses tratados de livre comércio, o que vocês acham que poderia trazer para o Brasil? Porque aqui, em nossos círculos, digamos, a resistência contra esse tratado é bastante grande, mas no Brasil eu ouvi também algumas pessoas que falaram, bom, poderia trazer também coisas boas, tem oportunidades, mas tem riscos, etc. Que, como a gente está trabalhando o fim de semana todo, né, em empresas e direitos humanos... Como vocês avaliariam um tratado de livre comércio nesse sentido? Aí podem responder as duas, depois a gente... Quem começa? Você?
Eu acho assim, eu acho que as pessoas, talvez, que defendam... Porque, assim, logo que saiu essa questão do tratado, na verdade, teve muitas reações contrárias, né? Sobre o tratado, porque, na verdade, ele está sendo negociado há 30 anos, não é isso? Né? Até hoje não saiu, não é à toa que ele sai exatamente na época do governo Bolsonaro, que é, na verdade, um momento onde a gente tem o pior momento de relações internacionais do Brasil desde da promulgação da Constituição de 88. Né? Até então, você tinha, de fato, um Ministério de Relações Exteriores que mantinha mais ou menos uma determinada linha, né? Você tinha assim, uma linha de base, assim, uma linha mínima que, a partir daqui... Né? E agora essa linha sumiu, né? Ela foi para baixo. Então, na verdade, esse tratado ele foi bastante rechaçado no Brasil, sofreu bastante críticas de diferentes setores, até de setores econômicos, e, na verdade, a discussão não é tão intensa, porque, na verdade, você assim, acredita que não vai passar no parlamento, que não passaria também em vários parlamentos do Mercosul, de tão desfavorável que, na verdade, esse tratado é para o Brasil. Né? E, principalmente, pensando na questão da industrialização, por exemplo. Né? Você tem uma avaliação que esse tratado ele pode... Você já tem um problema de desindustrialização, né? Quer dizer, essa economia muito baseada na exploração de matérias-primas. Né? Eu não gosto muito de usar o termo extrativista, não, porque no Brasil extrativista também é a população tradicional. Né? Mas muito baseado na exploração de matérias-primas. Então, na verdade, se você tem uma leitura que o tratado pode intensificar ainda mais isso e ampliar ainda mais a desindustrialização, né? E fortalecer exatamente esses grupos econômicos que obviamente também estão bastante aliados a Bolsonaro e enfim, afora isso, você complicaria ainda mais a situação de, por exemplo, agricultores familiares, né? Desses setores que trabalham também com a agroecologia, enfim, né? Quer dizer, você ampliaria ainda mais a desigualdade. Né? Então, a gente vê assim, que, na verdade, o que a gente enxerga é que tem alguns setores que talvez tenham um certo pragmatismo. Eu acho que aqui também, essa semana, antes de vir para cá, eu cheguei aqui na segunda-feira, com algumas conversas que eu vi, eu acho que, na verdade, algumas pessoas que veem que o tratado, talvez, quem sabe, pode ser bom, eu acho que é mais uma visão pragmática, eu tenho impressão, né, do que propriamente dito achar que o tratado pode ser bom. Acho que enxerga mais como uma moeda de troca e uma forma de fazer pressão sobre o governo Bolsonaro para que talvez segurar algumas coisas para que tenha algum tipo de revisão. Mas eu vejo que na parte da sociedade civil, acho que várias redes, fóruns que têm acompanhado a discussão do comércio internacional, de tratados de livre comércio há algum tempo, eles têm feito uma avaliação bastante negativa desse tratado, como, por exemplo, a REBRIP, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, o Jubileu Sul, né, o Grupo Carta de Belém, enfim, eu vejo que tem vários grupos que têm feito uma avaliação crítica. Tem essa discussão sobre as cláusulas ambientais, né? Se você melhorar as cláusulas, se você botar mais cláusulas ambientais, eu falo assim, cláusulas ambientais no governo Bolsonaro? Existe cláusula para o governo Bolsonaro? Enfim, não é um governo de confiança, né? Enfim, e mesmo que fosse, quer dizer, não existe um governo que está destruindo a Constituição, está destruindo todo o aparato institucional de fiscalização, comando, controle, um Congresso que aonde metade do Congresso é ruralista, né, a Frente Parlamentar Agropecuária domina metade do Congresso, da Câmara e do Senado. Como alguém acha que pode conseguir tramitar nesse contexto político, com essa correlação de força, alguma coisa favorável, né? Bom, e você ainda tem outras questões que também que podem ser prejudicial à agricultura familiar, principalmente a agricultura familiar, agroecológica, a produção artesanal. Também, quando a gente pensa, por exemplo, todas as dificuldades, para quem acompanha mais aqui a área rural, né, a agroecologia e tal, já se enfrenta muita dificuldade, por exemplo, com a vigilância sanitária. Né? Nossa mineira aqui, a produção de queijo artesanal, ela vai falar como é que é tudo que já enfrenta. Imagina se, de repente, determinados padrões fitoterápicos, enfim, né? De fitossanitários da Europa, numa outra perspectiva, é imposto para essa... enfim, né, também tem uma série de complicações nesse tratado, que, na verdade, o que a gente avalia é que esse tratado ele pode ampliar desigualdades, né? Ampliar os conflitos no território, e ele pode ainda ampliar ainda mais a pobreza, que está crescendo muito no campo, né? E ampliar a expansão da exploração dos recursos naturais e reduzir a industrialização. Enfim, eu não tenho uma avaliação muito positiva. Eu acho que tem muitos setores da sociedade brasileira que estão pensando dessa forma.
Não há nada positivo. Letícia, inclusive há grupos no Brasil tentando entender, assim, porque, de fato, você vai no site do Ministério das Relações Internacionais, desapareceu completamente. Não há muita informação lá no Brasil mesmo. Então, essas organizações que buscaram informação, com certeza, teve muita dificuldade. Quer dizer, não tem uma clareza, pelo menos por parte do governo, oficialmente, não existem informações muito seguras, né? O que nós temos observado é que existe um grupo que tem percorrido alguns países para pegar o tratado e tratá-lo de forma decente, vamos dizer assim, tratá-lo com alguns mecanismos, né, pelo menos de monitoramento e de inclusão de alguns elementos importantes, né, caso ele siga. Letícia falou bem dessa questão da agricultura. Assim, a gente muito assustado, só em 2019, no Brasil, foram autorizados mais de 260 tipos de agrotóxicos. Em menos de 6 meses, o Brasil liberou quantidades enormes de veneno. E fala que Minas Gerais é o segundo maior consumidor de veneno. E a gente sabe que tudo isso tem a ver com os interesses comerciais. Tudo isso tem a ver com esse livre mercado, livre comércio, e as negociações que são feitas com as grandes corporações. E é isso que a gente está avaliando, de avanços sobre os territórios tradicionais. Sem isso estar muito claro, nós já estamos sofrendo demais com falta de financiamento, falta de apoio, essa discussão sobre agroecologia, que não teve nem, né, não tem pesquisa, não tem desenvolvimento, não tem recurso, em detrimento de uma outra agricultura que afeta os territórios, que contamina, envenena a água. Nós temos um estudo muito recente da quantidade de veneno presente na água no Brasil, várias cidades. Estudos feitos pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, mesmo que não tenha muita tecnologia, mas as poucas tecnologias que tem lá para averiguar a quantidade de veneno na água, já sinaliza o quanto de água envenenada nós estamos consumindo no Brasil. Eu também creio que, com o governo que aí está, com certeza esse tratado não terá nenhum componente que a gente possa dizer que isso aqui é possível conversar, é possível negociar. Então, lógico que nós estamos falando de um grupo que está atento para poder fazer os diálogos, né, e as negociações, mas eu não creio que daqui da Alemanha vai ter... Eu estou dizendo da TUSUS lá, da empresa que atestou segurança técnica na barragem de Brumadinho, né, que é uma empresa alemã, e que nós acompanhamos bem também de lá, como na CPI que nós fizemos na Assembleia, que chamou a empresa ficou totalmente em silêncio durante todo o processo de construção do nosso relatório da CPI de Brumadinho. Então, assim, não creio que a Alemanha, que aqui a política alemã, né, pelo contrário, a gente vem discutindo há mais tempo de como a gente pode fazer sanções comerciais ao Brasil, como a Alemanha pode fazer sanções comerciais, porque esse governo só vai entender de algum tratado quando afeta a política econômica, e nós estamos vendo uma política econômica de privatização, de venda, de abertura do país, né, como a gente disse, de que tem muita terra e pouco índio que tem terra lá sobrando, né? Então, assim, não só um debate, mas uma política totalmente contrária. Então, não é neste governo que a gente avalia que esse tratado terá coisas positivas. Mesmo não tendo tratado, já está ruim. Imagina a coisa legitimada num tratado sem uma discussão com a sociedade de modo geral. Porque é isso, os brasileiros e brasileiras são poucos os que estão acompanhando esse debate. Ninguém não tem informações no Brasil, não tem informações claras. E as coisas com esse governo têm acontecido dessa forma, né? Sem o controle social, como a gente disse, sem a participação da sociedade e esse pequeno grupo, né, da economia e do militarismo, como estamos dizendo, né, que é o grupo que está ditando a política econômica, ambiental, social no Brasil. Não temos esperança e não achamos que isso aqui na Alemanha tenha adesões, no sentido de achar que daqui pode-se chegar lá com soluções ou com propostas que melhorem. São 14 milhões de desempregados, a fome voltando nas comunidades rurais, as mudanças climáticas afetando regiões áridas. Então, você tem um cardápio de questões que são problemáticas, além dos conflitos, né, dos conflitos com as comunidades, com as populações tradicionais, além dos conflitos que existem, então, um ambiente pouco favorável para se pensar em coisas positivas nessas relações comerciais.
Okay, eu gostaria de abrir o debate para o público também. A Uta vai pegar um microfone, talvez a Clara pode nos ajudar com ajudar com o segundo microfone, ou Clara, ou Samuel. Clara, vem. Aqui tem um segundo microfone para ajudar a pegar as perguntas. É, pode ser. Vocês podem escolher a língua que vocês querem falar. Ihr könnt auch gerne die Fragen auf Deutsch stellen. Es gibt eine Übersetzung hier auf dem Podium.
Olá, boa noite. Meu nome é Jonas. Eu sou psicólogo e eu fiz a minha pesquisa de doutorado sobre os impactos das comunidades tradicionais no Tocantins por empresas hidrelétricas, comunidades, o deslocamento forçado. E quero parabenizar primeiro a Cobra, eu sou defensor de direitos humanos, atualmente eu sou pesquisador na Fundação Alexander von Humboldt, na Universidade de Dortmund. E eu tenho duas perguntas. A primeira eu queria perguntar para a deputada Marilene, como que tem sido a estratégia de articulação para as eleições municipais, né? Quais têm sido as orientações, porque o que eu tenho acompanhado no discurso, e principalmente nas discussões que eu acompanho um pouco da Embaixada da Alemanha em Brasília, é essa demanda que se percebe da unificação da esquerda, né? Do que se deu desse liquidificador aí do movimento bolsonarismo. Também teve uma ascensão de um ódio, né? Um antagonismo muito grande ao Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou também filiado. Então, eu gostaria de saber um pouco como que tem sido essa estratégia política para as eleições municipais, né, vendo que há ainda uma forte rejeição, né, ao PT, então esse antipetismo muito forte. E eu gostaria de perguntar à Letícia, mas também acho que a Marilene pode contribuir. Eu venho de uma organização não governamental muito pequenininha no Tocantins, chamada Com Saúde, e Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação. Então, essas pequenas organizações elas se unem em associações como a ABONG, né? Nós somos filiados à Associação Brasileira de ONGs. E, na última reunião que a gente teve, a gente discutiu muito essa necessidade dessas pequenas entidades entrarem também nesse conhecimento da internacionalização, né? Foi a grande chamada da ABONG para essas pequenas instituições que se pensassem um pouco sobre esse processo da internacionalização. E agora, com essa crise na Amazônia, né, se aumentou ainda mais internamente no Brasil essa percepção desse discurso, né, da internacionalização, desse apoio, dessa cooperação entre países, etc. e tal. Então, a minha pergunta é como que você tem percebido esse desenvolvimento, se essas pequenas ONGs, né, dentro do interior do Brasil, se elas têm se aproximado mais disso, uma avaliação sua sobre esse processo de internacionalização. Obrigado.
So, wir nehmen noch zwei dazu, aber ich möchte daran erinnern, ein bisschen kürzer, sonst haben wir nämlich gar nicht Platz für alle, die fragen wollen. Die Fragen zu formulieren. Marcos, schaffst du das? Ja. Stell dich vor.
Meu nome é Marcos Antônio da Costa Melo, sou membro do Comitê Diretivo da Cobra. Minha pergunta vai para vocês duas, no sentido de se entender o que é a percepção de neoliberalismo do governo Bolsonaro. Eu acho que às vezes a gente confunde essa definição, porque ele é um protecionismo, é um protecionista tipo Trump, que não é apenas uma definição simples, é um processo muito mais nacionalista, racista, e muito mais preocupante, até mesmo para a oligarquia brasileira, que sabe que tem muito a perder nesse processo de um governo neoliberal que estaria muito mais aberto a transações internacionais, também com a Europa, respectivamente, à importação da soja.
So. Da und da. Also gut, dann machen wir euch zwei noch und dann geben wir erstmal zurück aufs Podium.
Gut, Abend, mein Name ist Hans-Willy Döpp. Ich habe eine Frage zu den Mitbestimmungsrechten der brasilianischen Bundesstaaten, der Regierung der Bundesstaaten und der Parlamente zu dem jetzt in Diskussion stehenden Vertrag zwischen Brasilien und der Europäischen Union. Wir haben in der Europäischen Union die Situation gehabt, etwa zu dem Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union, wo alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union jeweils zustimmungsberechtigt waren und auch in der Diskussion beteiligt waren. Und dann in Deutschland die Bundesländer über den Bundesrat, in Belgien auch die Parlamente der Regionen, da auch dann, wir hatten das Beispiel, dass also eine Region, das Landesparlament in Belgien, Einspruch erhoben hatte zu dem Vertrag zu Kanada. Wie sieht das jetzt in Brasilien aus, die Beteiligung in der Beratung nachher auch über die Ratifizierung dieses Vertrages?
So, und noch eine letzte Frage, danach seid ihr da vorne wieder dran.
Ok, muito breve. Eu gostaria de saber qual é a repercussão dos protestos no Chile, né? Como o Chile é considerado modelo pelo Guedes e pelo Bolsonaro também. Queria entender pouco se isso poderia ter algum impacto assim na política do governo Bolsonaro. Eu sou o Manuel, da Caritas Internacional.
Então, vamos começar...
Saiu.
Lula saiu da prisão. Lula é livre.
Não? Juiz determina a saída. Alvará de soltura. Alvará de soltura. Tá assim, saiu o alvará da soltura do Lula. O pessoal deve ir em Curitiba para buscá-lo. Mas está livre.
Mas está livre.
Quase. Jonas fez a primeira pergunta, eu compreendi bem, né? Ó, Lula livre, para nós, é uma força política grande para as eleições de 2020, para percorrer as principais cidades e países para falar sobre eleições. Então, é um componente importante o Lula livre para a gente. É a força que ele tem, é a força que ele carrega consigo, com os povos e as comunidades... E a gente fala isso, né? Que às vezes o lulismo seja maior do que o petismo, como o bolsonarismo é maior do que o PSL. As estratégias é isso, de unificar. O grande problema, a gente teve uma mudança na lei eleitoral, não é problema não, mas vai ter dificuldades. Você pode ter alianças somente para candidaturas majoritárias, para prefeitos. Para vereadores, para compor a Câmara Municipal, não existe mais alianças com partidos. Os partidos vão ter que compor chapas sozinhos. Né? Como havia no Brasil até a eleição passada, podia fazer aliança entre vários partidos para disputar tanto prefeitura quanto para a Câmara de Vereadores. A próxima eleição não pode mais, a lei não permite que haja alianças para a chapa de vereadores. Agora, eu acho que a gente está tendo lições para entender que não vai mais vaidades, que não pode haver mais interesses muito pessoais, né, corporativos, que é preciso abrir para discutir um projeto maior de país. E, para isso, para fazer a disputa em cada município, é preciso, de fato, abrir mão disso tudo para ter boas chapas para disputar. As grandes cidades todas deverão ter candidaturas. A gente está falando não só do PSL, mas existe uma onda de um partido chamado Partido Novo. Só tem esse governo de Minas que ganhou por esse partido, mas eles vêm com um debate forte de reduzir o custo dos parlamentos, de reduzir os custos, né, do executivo, do judiciário no Brasil. Então, você tem um momento em que as pessoas no Brasil não acreditam muito que a política é um viés da transformação, há muitas abstenções, votos brancos e nulos, né, já que no Brasil o voto é obrigatório. Então, já existe um grupo que não acredita mais na política para o bem comum, para todos, como todos nós que estamos nela acreditamos. Né? Então, você tem um descrédito muito grande, pode haver um número maior de abstenções, votos brancos e nulos, mas, por exemplo, a esquerda, não só o PT, PSOL, o PCdoB, com certeza vai disputar com duas narrativas hoje, eu creio. Né? Não mais o PSDB, que acho que o PSDB não tem tanta força, mas o PSL e essa onda do Partido Novo, no Brasil.
Com saúde. Você vai falar mais de algum?
Não, tem. Eu não entendi o do Max. Ah, outra coisa. Eu não entendi quando ele falou em alemão, quando eu pus o fone. Ele estava falando do acordo de cooperação Canadá e União Europeia, que um país que não foi aprovado, não. Eu não entendi. Depois eu pedi só alguém da mesa para fazer a formulação aí. Eu não entendi a pergunta. Assim como o Marcos, para mim o Marcos fez foi mais uma constatação, né?
É mais uma pergunta: é um governo neoliberal ou não?
O governo?
O governo Bolsonaro.
Bolsonaro é ultra. Ultra, mais o quê? Neo. Mais. Super. Não cabe. É, não tem, mas eu creio que... Bom, no que nós falamos, que a referência para o Bolsonaro, até então, tem sido o Trump. Inclusive, o jeito de manhã falar uma besteira, à tarde se desculpar. De manhã falar algo que... É, de uma forma que, né, a gente fala assim, mais pejorativa, agressiva, e à tarde... Né, foram os vários. Né, ele fez, não sei se vocês acompanharam, tem vários... vídeos do Bolsonaro. Tem um que ele coloca que ele é o leão na floresta e que o Supremo, os partidos, a Ordem dos Advogados do Brasil são as hienas e que ele consegue devorar todos. Isso foi pela manhã. À tarde, pediu desculpa ao Supremo. Então, Bolsonaro se alinha muito com o Trump, com o jeito, com a política. Nós estamos falando que essa história do protecionismo, né? Estou falando porque o Trump, lá nos Estados Unidos, é o protecionismo em pessoa, né? Mas eu também concordo com você, não combina, mas na minha avaliação ele não tem lucidez política para analisar que programa, que governo. Ele não tem, é muito tocado pelas ondas do dia a dia, de uma política econômica que, a gente está falando que o Paulo Guedes apresentou um novo pacote econômico. Então, enquanto não se aprovar definitivamente as reformas, que eu acho que daí é que o Brasil e o governo, não, a gente aprovou, agora vamos atender... Né? Nós estamos entendendo ao capitalismo, aos capitalistas, às grandes empresas, porque é isso, né? As reformas, como no Chile, nós vamos também comentar, mas a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, agora tem uma reforma tributária para vir, são as três principais reformas que esse governo queria fazer. Então, se ele consegue, então ele está habilitado, ele está fortalecido para fazer tudo mais para frente. E essas reformas atacam diretamente a vida dos mais pobres no Brasil, todas as três reformas. E é por isso que a gente acredita que, não, na nossa análise, realmente não convivem, mas, como ele, na nossa avaliação, é completamente desequilibrado, vamos dizer isso, né? A gente não sabe o que pode ser. Quando a gente faz a análise de conjuntura de uma semana, na semana seguinte é um outro contexto no Brasil. Porque a cada dia o governo se posiciona de uma forma, né? E às vezes posições contraditórias. Mas vive se desculpando, né, pela manhã e pela tarde, e por aí vai. Com relação ao Chile, o que a gente fala no Brasil, nós estamos usando o Chile como exemplo da convulsão social, do caos, das pessoas da terceira idade que estão com menos de um salário mínimo, metade para viver. É uma reforma que foi feita há 20 anos atrás e que somente agora as pessoas estão sentindo na pele o que é a mesma reforma que foi aprovada no Brasil. O que nós vimos foi o filho do presidente falar que para não... Vocês viram também, né? Para não acontecer no Brasil o que é que está acontecendo no Chile, é melhor voltar o AI-5 no Brasil. Então, a forma de reprimir, de ameaçar, meio que mandando recado para o povo de que as coisas podem se complicar, se endurecer no Brasil caso haja manifestações desse porte. Então, nós estamos falando essa coisa do Lula livre porque nós gastamos muito tempo e energia com esses movimentos para a libertação do Lula. Então, eu creio que agora nosso debate, com certeza, vai ser de enfrentamentos, né? Mas a Letícia falou de grandes movimentos que nós tivemos no Brasil. A Marcha das Margaridas, né, a movimentação da juventude, a Marcha das Mulheres Indígenas, há muitos movimentos que vão sendo feitos no Brasil no sentido de fazer resistência. A gente faz isso para fora, para dentro do parlamento, não temos esperança de que a gente consiga ter vitórias no Congresso brasileiro e nem no Senado. Então, nós precisamos aumentar cada vez mais a mobilização social, mas aumentar de forma qualitativa para as pessoas entenderem por que estão indo para as ruas, por que devemos lutar, por que queremos outra previdência, não ser essa que está acontecendo no Chile, que isso para a gente é a materialização do que será o Brasil daqui a alguns anos. Isso.
Então, primeiro, sobre a questão que o Jonas coloca, queria te dizer primeiro que eu conheço Com Saúde, lá do Tocantins, é uma entidade bem importante, bem interessante, né? E sobre a Bong, então, a gente começou a conversar esse mês sobre a necessidade da gente construir um posicionamento sobre a questão da cooperação internacional, fundamentalmente a cooperação governamental, né? Porque a gente tem uma avaliação que se teve muitas visitas na Europa esse ano, né? Que esse meio que cada um atirando para tudo quanto é lado, né? E que houve, na verdade, muito pouca coordenação dessas visitas, né? E que a gente não pode continuar com uma estratégia apenas de denúncia, né? Entra um e sai outro para falar o que está acontecendo, de denúncia e tal, mas que a gente precisa começar a falar o que a gente quer, né? Qual é a nossa proposição para isso, né? Qual é a nossa proposição para a cooperação, seja para o acordo União Europeia e Mercosul, seja acordo bilateral Brasil e Alemanha e os outros, né? Seja para o Fundo Amazônia, seja para várias coisas que a gente está precisando ter. Então, a gente está, na verdade, num processo de, na verdade, ir construindo outras alianças, né? Quer dizer, para além da Bong, a gente já tem esse diálogo, a Bong, PAD, e estamos já, então, também abrindo o diálogo com a Via Campesina, com a PIB, com a CUT, com a CONAC. Não sei se eu estou mais esquecendo aqui alguém, enfim, mas a gente ia ampliando o debate e a ideia é que início de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, a gente possa fazer alguma discussão maior, um seminário, para que a gente possa estar pensando isso no curto e no médio prazo, né? Enfim, então está sendo mais ou menos assim a discussão. Por isso que também acho que foi importante essa semana que a gente teve e acho que teve um transmimento de pensação, porque aqui também vai ter um debate, né, sobre isso amanhã, né? Então acho que vai ser interessante também pensar como coordenar a construção desses posicionamentos também com a sociedade civil alemã. Sobre o neoliberalismo, eu concordo com o que a Leninha colocou, e o que eu acho é que o governo Bolsonaro ele é um híbrido. Acho que não dá para olhar o governo Bolsonaro como algo assim puro, né? Ele é um híbrido de fascismo com neoliberalismo, né? Quer dizer, nunca teve muito isso na história. Então, não dá para a gente pegar os conceitos puros de neoliberalismo, os conceitos puros de fascismo e tentar entender, porque não vai. Eu acho que ele é um híbrido, né? Porque ele, por outro lado, na verdade, ele de nacionalista ele não tem nada, né? Ele está privatizando tudo, né? Ele está entregando o petróleo brasileiro, está um processo intenso de estrangeirização das terras no Brasil, também de tentando o próprio BNDES, por exemplo, está em risco. Quando a gente está pensando em Fundo Amazônia, você tem um próprio problema com o próprio BNDES, também pode ser entregue à iniciativa privada, né? Quer dizer, você tem uma série de processos de privatização, né? De empresas públicas brasileiras, né? Então isso ele não tem nada de E, por outro lado, ele, na verdade, não é que ele é protecionista, é que ele tem um aliado comercial, que é o Trump, que é os Estados Unidos. Quer dizer, mais ou menos, que ele também já está dialogando com a China, né? Porque ele já falou que a China é capitalista, né? Mas, enfim, então, ele não é... Ele, acho que tem que olhar para o governo Bolsonaro como um híbrido, acho que para ficar mais fácil de entender, né? Eu não sei se eu entendi também a pergunta do acordo Canadá-União Europeia, mas eu fico pensando que um dos complicadores hoje para pensar o acordo União Europeia-Mercosul é que, na verdade, você não tem mais um sistema de governança de nada no Brasil. Então, você não teria processos de debate e de discussão, né? porque você teve o decreto 9559 que destituiu todos os conselhos, comitês, grupos, de tudo. Então, na verdade, foi aquilo que acho que, né, a Leninha já colocou também, que, na verdade, você teria um processo de aprovação disso sem debate interno, né? E até o debate, às vezes, dentro do Congresso é bastante complicado. O Bolsonaro também não dialoga muito com o Congresso Nacional, né? E ainda tem um racha, porque ele não dialoga também com todos os governadores. Você teve todo esse derrame de óleo de petróleo lá no Nordeste, o Bolsonaro não botou o pé no Nordeste. O Salles demorou 41 dias para botar o pé no Nordeste. Enfim, então, você tem, de fato, uma ruptura bastante grave no país, né? Assim, na verdade, também entre entes federativo, porque, na verdade, Bolsonaro ele governa para 30% da população. Ele não governa para todo mundo, né? É uma coisa inédita no Brasil, né? É alguém que, na verdade, governa para 30% da população. Então, e é com esses que o tempo inteiro ele está dialogando, que ele está... Então, realmente, não seria um processo muito diferenciado, né, se o acordo União Europeia-Brasil. Por fim, essa questão dos protestos no Chile, eu acho que foi muito comemorado, na verdade, pela esquerda, né? E você, na verdade, também botou, de uma certa forma, os militares sob aviso, né? Acho que teve uns certos recados, né? Não só desse moleque aí, desse menino, enfim, né? Do filho do Bolsonaro, vim falar de AI-5, entendeu? O menino não sabe. Enfim. Mas também botou... Você teve fala dos militares, né? Então, na verdade, você tem um misto de comemoração e um misto de receio. Eu diria que tem uma coisa assim, um pouco receiosa também, né?
Tenho que pedir desculpa que também tive um pouco confusão na hora de pegar as perguntas aqui na mesa pela notícia do Lula. Mas a gente já está andando por quase os 90 minutos, mas a gente cada vez pode pegar perguntas, umas duas, três perguntas mais, talvez de mulheres também. Ah, perfeito.
Pronto. A minha pergunta é para as duas. Meu nome é Gislene, eu também sou da Cobra. Eu estou aqui pensando, né, porque ano passado tiveram aqui uma jovem jornalista do coletivo Papo Direto, acho que é Papo Reto na favela lá do Rio, e a Regina Leão também. E elas comentaram, e essa moça da favela, ela falou: pessoas negras da favela votando no Bolsonaro. E aí eu fiquei pensando, a análise do Ele Não, ou a Mulheres Unidas contra Bolsonaro, no final o que resultou é que só tinha mulheres da classe média, só intelectuais, não atingiu aquela evangélica pobre da periferia que votou nele. Então, eu fiquei pensando aqui, sobre a juventude, essa juventude de fato que está envolvida, Letícia, será que esse movimento vai absorver também a juventude ou os pais daqueles mais pobres, aqueles que votaram no Bolsonaro? Essa é a minha preocupação. Essa marcha das mulheres, será que vai atingir também aquela evangélica que votou no Bolsonaro? Porque se a gente fica conversando só entre nós, não tem solução. A gente só fica trocando figurinha. Todos têm a mesma opinião, mas tem que atingir esse público. A minha pergunta é, vocês acham que esses movimentos agora vão atingir esse público da periferia que foi eleitor do Bolsonaro?
Oi, eu... meu nome é Suelen. Na verdade, eu queria só pontuar uma questão que a companheira já levantou, porque eu acho que às vezes se torna um pouco complicado quando a gente coloca uma culpabilização sobre as pessoas da periferia, principalmente as pessoas negras, que elas votaram no Bolsonaro, porque ninguém questiona, as pessoas brancas que votaram no Bolsonaro, as pessoas da elite que votaram no Bolsonaro, e fica sempre uma culpabilização em cima da população que já é a mais fragilizada, né, pelo contexto da situação toda. No caso da população negra, especificamente, ela é uma população que, historicamente, já foi descreditada ou desconsiderada tanto pelos movimentos de esquerda quanto pelos movimentos de direita. A gente tem a Sueli Carneiro, né, uma das maiores intelectuais brasileiras, que sempre diz que entre esquerda e direita nós somos pretos. Então, é um movimento que corre por fora e ele, historicamente, já é esquecido, vou dizer esquecido, mas por falta de uma palavra melhor, pelos dois espectros. Então, eu queria só pontuar que sempre que a gente fala dessa culpabilização das pessoas pretas e pobres que votaram no Bolsonaro, a gente nunca pode perder de vista que essa racionalização para o mal, ela não colabora na criação da solução, mas ela sim reforça o problema. Era só uma pontuação.
Boa noite. Meu nome é Bruna, eu moro em Hamburgo. Eu estou aqui como independente, eu trabalho em Hamburgo com pessoas com deficiência física e transtorno mental. E a minha pergunta é bem simples e, ao mesmo tempo, acho um pouco difícil, sei lá. Eu quero saber se vocês realmente acreditam que vai ter eleição em 2020. Pelo tudo que tem decorrido, pelo que foi falado aqui, eu tenho minha opinião já formada, mas eu gostaria de saber de vocês que estão no Brasil e estão vivenciando lá o dia a dia. Obrigada.
Eine letzte Frage noch.
Meu nome é Nilza, eu sou de Belém do Pará, venho lá da Amazônia, esse tema me interessa muito. Eu moro em Frankfurt, sou da Embradiva, que é um grupo de mulheres brasileiras em Frankfurt. Eu fico muito feliz quando eu vejo que há muita resistência. Quando eu vejo a questão das mulheres negras, eu me sinto contemplada com a tua pergunta da colega ali. A questão da Djamila Ribeiro, que simplesmente ela vai à frente, escreve sobre o feminismo negro, apesar de todas as ameaças que o Brasil está sofrendo. Depois dessa história com Marielle, todo o mundo viu o quanto o Bolsonaro surtou. Então, depois, parece que não se falou mais nisso, né? Eu gostaria de perguntar de vocês o que vocês têm de atual nesse desse tema. Obrigada.
Você já está.
Gislene dialoga com um pouco o que Sueli traz, dialoga no sentido assim, do contraditório, vamos dizer. Quando eu falei, gente, nossa, eu incluí todos em alguns lugares onde a gente fez campanha de rua, na favela, na periferia, nas quebradas, onde a gente ia falar e que você tinha muito jovem da favela mesmo, da periferia, pelo menos na minha cidade, onde a gente foi fazer campanha de rua, né, nessa discussão toda das eleições entre o Haddad e o Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Eu também não digo que isso foi só a juventude negra que votou no Bolsonaro. Mas você tem uma parte da juventude brasileira, inclusive, tanto no MBL, para mim, por exemplo, o movimento do Brasil Livre lá da juventude, a maioria são classe média alta que está lá nesse movimento. Não tem lideranças desses movimentos aí pró-Bolsonaro que tem gente de periferia. Acho que na composição desses grupos, eles são compostos, na maioria das vezes, por classe média alta. São os filhos dos empresários, dos, né, dos grandes fazendeiros, dos latifundiários. É toda uma questão da herança mesmo política dos pais para os filhos. Então, agora, a gente não conseguiu atingir essa periferia do ponto de vista político, na minha avaliação. Nós fizemos grandes programas de inclusão no Brasil, mas foi muito despolitizado. Na minha avaliação, a gente falou Minha Casa Minha Vida. Era minha, não era uma ação mais coletiva. A gente, Bolsa Família, esses programas de acesso à universidade. Então, A questão da meritocracia que eles pregaram é mérito da pessoa, mas não trouxe isso para um programa público. Isso também teve nossa culpa de fazer uma política, um programa social descolado da cidadania, do debate sobre a política, sobre classes sociais, sobre desigualdade. Então, foram programas que, na minha avaliação, se fosse fazer repetições, teria que ter um componente para discutir melhor essa inclusão de forma mais politizada. Então, eu creio que nós somos derrotados, inclusive por uma parte do nosso povo, porque isso tudo que foi... Mas uma juventude que não viveu tempos mais difíceis, né? Isso tudo foi como se... Era isso mesmo que o governo tinha que fazer. Me permitir que eu pudesse fazer um curso superior, permitir eu participar de um programa sem fronteiras para ir para outro país estudar. Então, não foi muito politizado. Agora, nós precisamos atingir esse povo. E agora, infelizmente, quando eu falo que na carne, é atingir de uma forma de ajudá-los a sair de uma situação ruim que se encontra, mas ajudar fazendo o debate político. Por que é que estão nessa situação? Por que não conseguem mais entrar na universidade? Por que não tem mais programas para ajudar a família a ficar naquele lugar que ela está, ou na periferia, na favela, ou na comunidade rural? Então, acho que a ideia dos questionamentos da situação real que as pessoas estão vivendo pode ser o nosso mote para fazer o debate e chegar, né? Porque eu acho que essa é a nossa grande tarefa, de fazer chegar e atingir essas pessoas. E que nós estamos falando do nosso povo, né? Porque esses que já representam, né, os ricos no Brasil, vamos dizer, os milionários, os dos grandes projetos, a gente não tem... Pelo contrário, eles estão nas ruas nos enfrentando, e corajosamente. No dia a gente fez um debate sobre orçamento e tinha 4 pessoas desse movimento de jovens. E eles vão lá para se posicionarem, sem medo, né? Eles têm uma coragem que a gente fica impressionada. São a minoria da minoria em um debate amplo, mas estão lá se posicionando para demarcar a posição. Então, Sueli, eu também creio que a culpa não é do povo, não é nossa, do povo negro, né? Pelo contrário, a gente sabe que grande parte nossa fez o debate, inclusive, contra o racismo, que já era claro na campanha de Bolsonaro, contra a homofobia, que já era claro, contra o feminicídio, que já era claro, na fala dele. Então, as pessoas não votaram enganado. O Bolsonaro sempre falou mesmo. Tudo que ele está dizendo aí não é nenhuma novidade, né? Olha, Bruna, a esperança que nós temos, inclusive, é lógico que a principal saída não é a via eleitoral, mas no Brasil ela é muito importante. Então, nós acreditamos na democracia que nós temos ainda, que apesar de ser recente e estar ameaçada pelo bolsonarismo e militarismo que está instalado no governo, nós acreditamos porque, pelo nosso calendário no Brasil, já está tudo definido pela Justiça Eleitoral, né? Pelo Tribunal de Justiça. Definido já o calendário para abril, ter as mudanças, né, de partido que as pessoas quiserem. Já tem um calendário definido e aprovado. Então, não tem nenhuma, pelo menos aparentemente, não tem nenhuma movimentação, a não ser que algo muito grave aconteça até lá. Mas o que nós estamos acompanhando é que eles, inclusive, estão fazendo campanhas em massa de filiação em cada cidade, procurando candidatos e candidatas para disputarem naquelas cidades. Eles estão fazendo movimentos no sentido de que vai haver eleições em 2020 no Brasil. Não há nada que indique que não. Eles também estão fazendo movimento de disputa nas cidades todas, já fazendo as alianças, né, para os cargos majoritários e para outros não. Nilza, semana passada, não sei se você acompanhou a casa de Marielle, né, que deu uma reviravolta lá no governo, porque acho que a Letícia pode saber melhor, que ela mora lá no Rio, mas associando o condomínio onde a pessoa que assassinou a Marielle era o mesmo condomínio que a família Bolsonaro mora. E houve, então, uma história com o porteiro que afirmou na justiça de que o matador entrou para ir também na casa da família Bolsonaro. E aí teve todo um, né, um disse-me-disse, a gente nem consegue acompanhar tudo todo dia, né, porque parece que a família alterou as provas que tinha, houve indisposição do Bolsonaro com o governador do Rio, que o governador do Rio, que a princípio teria que controlar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o governador não controlou, deixou vazar um monte de informações, né? Então, tem um conflito, e também ressurgiu essa cobrança da Sociedade Brasileira no caso de Marielle, a partir também desses fatos que aconteceram recentemente. Nós estamos falando que é uma coisa que incomoda a sociedade brasileira e do mundo também, né? Nós estamos falando de Marielle como um símbolo da resistência, dos direitos humanos, da população negra, das mulheres, né? A gente sabe que tem outros casos no Brasil, mas esse caso dela ganhou repercussão e há um empenho de dar uma resposta, e é lógico que há muitas coisas que não estão claras nesse processo, mas que há essa história do envolvimento da família Bolsonaro no caso do assassinato de Marielle. Então, o último caso que eu sei, que eu estou acompanhando, é esse aí do porteiro, que afirma a visita do matador numa das casas e a alteração de provas que o governo Bolsonaro vem fazendo e esse conflito com o governador do Rio de Janeiro. É isso.
Depois disso, não.
Nada.
Parou aí. É isso, não tem nenhuma novidade nisso. Não, acho que a Heleninha já disse tudo, só queria apenas, talvez, reforçar que algo que a gente tem... primeiro, falar que eu acho que no tsunami da educação você tinha... bastante jovens de jovens periféricos, enfim, né? Não tinha só classe média, só foi algo bastante que dominou tudo, que foi bastante forte e tal. Eu acho que também acho que não eram também só mulheres de elite, acho que também foi mais, acho que foram dois movimentos que talvez mobilizou mais do que outros, né? Talvez assim o da reforma da Previdência talvez tivesse menos, né, classes populares do que ele não e tsunami, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que não exclui talvez a discussão de que a gente precisa furar a nossa bolha, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente de fato precisa fazer, né? A gente precisa disputar a narrativa, precisa encontrar outros meios efetivamente de se comunicar, de se fazer entender, que tem a ver mesmo com o processo de politização, de educação de base, mais para uma outra época, né, para o que foi os anos 80, os anos 90. Então, acho que essa é uma busca de fato, né? E como também... mas eu acho que isso também tem a ver também com a nossa renovação de conceitos e com a nossa renovação de paradigmas, né? Porque também furar a bolha e dialogar mais e falar para além de nós mesmos e disputar a narrativa, ela tem que vir com novos conceitos, né? Com novos paradigmas que tenha mais a ver com o momento atual e que tenha uma reflexão sobre todo esse nosso processo, né? Quais são os aprendizados que a gente tem nesse momento e que, com isso, vá conseguir, então, nos conectar com esses jovens, né? Que tem a ver com os interesses, né? com outras discussões, com outros conceitos, que eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve do último período é que não é só o econômico que move tudo, né? Não pode ser só a lógica econômica e só o que tem que mover, né? Isso que a gente viu, porque eu acho que, antes de tudo, a eleição do Bolsonaro, acho que a grande disputa da eleição no momento foi a pauta dos costumes, né? Essa foi a questão dos costumes, dos valores, isso foi muito forte todo o período eleitoral. Então, a gente viu, né? E tem, inclusive, o debate religioso, o debate... Sim, acho que se mostrou como você tem muitas esferas da vida das pessoas que são talvez muito mais importante do que até a questão econômica. Então, é importante enfrentar o debate cultural, orientação... A orientação sexual, a questão de todo o debate da diversidade, é importante enfrentar a questão do racismo, do machismo. Se mostrou que nada disso é periférico, né? Quer dizer, isso tudo foi sempre tratado de forma muito como penduricalho, né? Assim, como penduricalho, não como uma agenda central. E esse processo eleitoral, do meu ponto de vista, antes de tudo, mostrou o quanto é central essas pautas. Essas pautas não são periféricas, elas são pautas centrais. E elas precisam ser tratadas assim, né, dentro da esquerda, dentro de qualquer perspectiva que seja alternativa, que tente pensar em outras possibilidades de vida, em outras possibilidades de sociedade. Eu acho que a gente precisa aprender isso, né? Não sei se todo mundo aprendeu, não. Mas, enfim, me parece que eu acho que esse é o grande momento. E aí eu acho que tem esses grupos todos, têm contribuído bastante para que a gente consiga avançar na esquerda, né? Então, acho que a resistência, né, como a Nilza colocou, das mulheres negras, das mulheres indígenas, dos jovens, da turma também LGBT, QI, enfim, né, eu acho que tem contribuído bastante para o nosso crescimento, né? E aí a gente também construir uma esquerda para o século XXI que consiga largar o século XIX e o século XX, né? Enfim.
Bom, vamos fechar para hoje aqui. Quero agradecer as nossas duas convidadas aqui. Vamos, é só a abertura, né, do fim de semana. A gente fica por muito mais tempo. Quero agradecer aos intérpretes também, que nos ajudam muito. E só mencionar que a gente, vocês estão vendo esse passarinho, às vezes azul, a gente está tentando fazer uma documentação colaborativa. Passarinho, então, se você está usando o Twitter, seria legal se você, sei lá, tira uma foto ou tem uma frase que você gostou muito, um ponto que foi feito aqui na mesa ou nos foros, seria legal se vocês compartilhem aí no Twitter, porque amanhã a gente vai se espalhar, tem 5 foros diferentes e você só pode participar em um. Então, seria legal documentar juntos para que todo mundo entenda os debates que estão acontecendo aqui. Agora, talvez antes de fechar, não sei, vocês estavam aí sempre no celular, tem algumas novidades? Você poderia resumir o que está acontecendo agora, que todo mundo saiba antes de pegar a cerveja?
Vamos pegar a cerveja. Boa noite a todas e todos. Sou André de Jesus, também deputada estadual pelo PSOL lá em Minas Gerais. E, de fato, a gente estava acompanhando aqui de perto. De fato, o juiz já expediu o alvará de soltura, né, do Lula. Então, estamos aguardando agora o cumprimento da decisão do juiz, né? A gente pode compartilhar aí com todos. E é assim, o Brasil tem festa. Então, né? Infelizmente, a gente tem hoje um sistema de eleição que corrompe pessoas, né? Mas esse mesmo sistema falido elegeu várias mulheres sementes de Marielle para ocupar espaço de decisão pela primeira vez. Então, dizer que 2019 está começando hoje, porque Lula estando nas ruas é também sinal de que, mesmo a morte da Marielle, não só trouxe outras mulheres para ocupar espaço de decisão, mas também mudou a conjuntura política do país nesse momento. Então, se estão chegando mais próximo de quem mandou matar Marielle, e isso está respingando nesse homem que se tomou o poder de forma vexatória, corrupta, enganosa, é pela voz da Marielle também, que está chegando muito próximo de descobrir quem foi que mandou matar, é que, nesse momento, essa injustiça também foi revista, que é soltar o único presidente da República que é mais conhecido no mundo inteiro, reconhecido no mundo inteiro, e, por isso, o Brasil está em festa, nós estamos aqui comemorando. E queria pedir autorização para a gente gravar aqui nesse instante também uma mensagem para o Lula. Né? A cidade, o nosso país está lá comemorando, e a gente pode dizer que o mundo hoje também estará comemorando essa sexta-feira sagrada, que é o momento em que a gente reanimenta a nossa esperança. Então, se quiser gravar um vídeo.